Bom dia! Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Juliana Calil, coordenadora do Departamento de Relações com Investidores da Indústrias Home. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2012. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores da Home, no www.home.com. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Luiz Cassiano Rosolém, diretor financeiro, e Fábio Tayar, diretor administrativo e de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2012. Após a apresentação, os executivos estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor.
Obrigado, Juliana. Bom dia, senhoras e senhores. Novamente é um prazer tê-los em nossa conferência para apresentarmos os resultados obtidos pela companhia nesse primeiro trimestre de 2012. Nesta introdução, abordarei os principais aspectos que impactaram o trimestre e farei considerações sobre o momento atual dos negócios e perspectivas. Acredito que o principal fato ocorrido no trimestre refere-se sobre a conclusão do processo de aquisição da PUC-Rueber. Isso ocorreu no dia 31 de janeiro. Portanto, os números que são aqui apresentados reportam os meses de fevereiro e março. Nesses meses, a PUC-Rueber apresentou resultados bastante satisfatórios, que contribuíram para compensar o fraco desempenho que estamos apresentando na controladora no Brasil, cujas causas serão objeto de análise durante esta apresentação. Observamos que a decisão de compra da PUC-Rueber já se mostra acertada nesta pequena amostra de 2 meses, pois já está contribuindo positivamente com os resultados, possibilitando atuação em áreas geográficas diversas, compensando a ciclicidade econômica de países e regiões. Ressalto, porém, que a decisão para a compra desta empresa foi baseada na visão estratégica de atuação no mercado com produtos de maior conteúdo tecnológico em máquinas e ferramentas, proporcionando diferenciação competitiva para todos os produtos da Home. Essas foram minhas considerações sobre a PUC-Rueber e agora passo a analisar o momento de negócios no Brasil, onde ainda concentramos a maior e principal parte de nosso faturamento. No primeiro trimestre de 2012, observamos uma fraca atividade econômica e, como consequência, a entrada de pedidos no trimestre foi bastante fraca, principalmente em máquinas e ferramentas. No caso de máquinas para plástico, observamos que o mercado encontra-se estável, porém com uma tendência de pequena melhora na solicitação de novas propostas de fornecimento para novos equipamentos já no mês de março. Na fundição, houve uma consistente melhora na entrada de pedidos, porém bastante concentrados em energia eólica. Verificamos que outros setores, como de caminhões e ônibus, ainda não retomaram, principalmente devido aos estoques ainda acumulados de produtos da tecnologia Euro 3. Acreditamos que a retomada da produção já com a tecnologia Euro 5 deverá ocorrer nos próximos meses. As perspectivas de negócio para os próximos meses são bastante animadoras. O governo brasileiro reconheceu a necessidade de tomar medidas visando a preservação do parque industrial brasileiro e já no início de abril apresentou detalhes do Plano Brasil Maior, focado em inovação e melhoria de competitividade da indústria brasileira. A Home foi convidada e aceitou a participar do Conselho de Competitividade do Setor de Bens de Capital. Foi estabelecida uma agenda de trabalho e propostas de ações a serem tomadas e esse processo encontra-se em gestação, sendo que deverão ser consolidadas as propostas e apresentadas ainda dentro desse primeiro semestre para a cúpula do governo federal. Por outro lado, o governo anunciou uma série de medidas que poderão influenciar positivamente nosso negócio. Dentro das medidas anunciadas, acredito que a oferta de financiamento a juros de 5,5% são bastante competitivos e poderão incentivar nossos clientes em futuras necessidades de expansão da capacidade produtiva. O foco do governo em não manter o real valorizado poderá dar melhores condições de competitividade a nossos clientes e criar a necessidade na expansão de seus parques industriais, novamente criando oportunidade de vendas de máquinas para a Honda. A substituição do recolhimento do INSS patronal sobre a folha de salários para uma porcentagem do faturamento cria condições estruturais de melhor competitividade a nossos clientes. Portanto, com as medidas já tomadas e outras que poderão vir das recomendações que serão feitas pelos conselhos de competitividade, nos trazem a esperança no retorno ao volume de negócios que já tivemos em passado bastante recente. Voltando à análise de nossos resultados, continuamos na busca de resultados e de melhoria da competitividade da Home. Estamos trabalhando em uma série de projetos com essa finalidade, com o suporte da Hollenberger, que nos auxiliou no ano passado na elaboração do planejamento estratégico da empresa e que, ao final desta conferência, apresentarei de forma resumida alguma das diretrizes emanadas desse plano. Agora passo a palavra ao Fábio Tayar para dar prosseguimento a essa conferência.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da conferência. Iniciando no slide 3, como destaque, estão a conclusão da aquisição da Burkhardt Weber, ocorrida isso no final de janeiro. Então, ela já está consolidada em nossas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2012, os resultados referentes a fevereiro e março da Burkhardt Weber. Isso resultou em termos de receita 37,6 milhões e trouxe um EBITDA positivo de 10,5 milhões. Máquinas para plástico, já comentado, apresentou um crescimento de 3,6% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Alguns incentivos do governo, como inclusive corte de juros, incentivando o consumo, porém ainda um crescimento bastante tímido. Na unidade de fundidos e usinados, embora tenha ocorrido uma queda significativa na produção de caminhões no primeiro trimestre de 2012, que é um segmento importante para essa unidade de negócio da Home, a energia eólica sustentou esse crescimento. A receita no mercado externo cresceu 24,3%, aqui desconsiderando a BW, e com a consolidação dos números da BW, 34% da receita operacional líquida no primeiro trimestre de 2012 foi oferida na Ásia, ou seja, na China, o que demonstra um alinhamento com o planejamento estratégico de expansão de base geográfica e atuação em mercados, principalmente em mercados emergentes. Indo para o slide seguinte, número 4, nós temos aqui o gráfico de indicador conjuntural do PIB, PIB industrial e formação bruta de capital fixo, isso durante o ano de 2011, a gente vê um arrefecimento dos investimentos. O PIB industrial, inclusive, no quarto trimestre de 2011, ficando negativo em 0,4%. Isso impacta os nossos negócios, em virtude que somos provedores de bens de capital. No slide seguinte, número 5, aqui indica a capacidade instalada, a utilização da capacidade instalada dos principais segmentos industriais. Veículos automotores, nós vemos aqui uma queda, houve que a parte de caminhões e veículos automotores leves também houve queda. Isso se reflete aqui nesse gráfico e também no, nos nossos negócios. A gente vê um incremento na parte de artigos de plástico e borracha. Isso tem uma certa correlação com o consumo. Nós vimos um leve crescimento em entrada de pedidos, mas ainda precisamos entender um pouco qual se essa tendência de aumento ela é sustentável. E na indústria em geral, a gente vê uma certa estabilidade em relação aos trimestres anteriores em relação à utilização da capacidade instalada, ou seja, está no nível, não está no nível ruim, entretanto, o industrial ainda tem bastante incerteza em relação ao futuro e, com isso, ele tem um apetite um pouco menor em relação a novos investimentos e expansão de capacidade. E isso, no próximo slide número 6, a gente consegue ver que, embora tenha ocorrido três altas seguidas, essa sequência de alta foi interrompida em abril, onde houve queda do índice de confiança do empresário. Como o Livaldo comentou, algumas medidas no início de abril foram publicadas, medidas governamentais de incentivo à indústria, e vamos aguardar se essas medidas surtem efeito positivo na expectativa e na confiança do empresário nacional. Indo para o slide 7, falando um pouco de distribuição da receita operacional líquida na parte de máquinas e ferramenta. Continua a prestação de serviços sendo o nosso maior segmento. Isso, historicamente, vem se comportando num percentual próximo de 30%. Bens de capital, em virtude do que nós já comentamos anteriormente, decresceu a sua representatividade. O automotivo no trimestre aumentou, mas isso é muito referente a uma entrega pontual, também nada significativo, mas que deu impacto pontual nesse primeiro trimestre. E em relação ao ensino, nós, no final do ano de 2011, houve um cliente de ensino técnico, né, da Centro de Desenvolvimento e Ensino Tecnológico, colocou pedido no final do ano passado e essas máquinas foram faturadas agora dentro do primeiro trimestre de 2012. Já em máquinas para plástico, no próximo slide, nós vemos aqui um incremento na parte de embalagem e utilidades domésticas. Houve entrega de esse trimestre entregamos algumas máquinas mais pesadas, de maior porte, que já é uma parte da nossa estratégia, ter um foco um pouco maior em máquinas de maior porte, com maior complexidade. E nós entregamos algumas dessas máquinas nesses segmentos, o que fez com que eles representassem mais da receita operacional líquida neste primeiro trimestre de 2012. Falando de fundidos e usinados, na página 9, como comentamos, a parte de caminhões, em virtude do Euro 3, no primeiro trimestre foi bastante fraca a produção de caminhões. Isso refletiu na nossa fundição. E na sequência nós enxergamos energia eólica subindo de 15% para 30%, o que refletiu, que segurou uma certa, segurou parcialmente o volume de atividade da fundição. Bom, no slide número 10, faturamento por unidade de negócio, máquinas ferramenta neste trimestre representou 70,2%, historicamente vinha perto de 65%, isso com a consolidação da BW cresceu para 70,2%, fundidos e usinados representou 14,2% e o percentual remanescente de 15,5% ficou para máquinas para plástico. Olhando a receita operacional líquida do primeiro trimestre de 2012, nós enxergamos um crescimento bastante significativo do mercado externo. Isso é reflexo da consolidação da BW, onde ela trouxe 37,6 milhões de receita neste primeiro trimestre. Em termos de volume, ficou muito próximo ao quarto trimestre de 2011 e um certo crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2011. Indo para a página 11, receita no mercado externo, nós aqui, como comentado na sessão de destaques, a consolidação da Burkhardt Weber trouxe para a nossa distribuição da receita no mercado internacional, uma representatividade da Ásia, neste trimestre 34,5%, mas se analisarmos um nível de normalidade dentro da Burkhardt Weber, seria alguma coisa entre 25% e 30%. Esse primeiro trimestre de 2012, houve uma certa concentração desse mercado nas receitas da Burkhardt Weber. E aí nós conseguimos enxergar um crescimento bastante acentuado do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2012, isso também como alinhado com o nosso plano estratégico de intensificar a atuação em mercados globais. Entrada de pedidos, o Livaldo comentou no início, principalmente máquinas, ferramenta, neste primeiro trimestre de 2012, uma entrada de pedidos abaixo do que historicamente vínhamos trazendo de pedidos, isso muito em virtude do arrefecimento da atividade industrial. E terminamos, ou seja, durante o primeiro trimestre de 2012, a entrada de pedidos em máquinas e ferramenta ficou em aproximadamente 82 milhões de reais, uma variação 25,7% abaixo do primeiro trimestre de 2011 e 22,5% abaixo do trimestre imediatamente anterior, o quarto trimestre de 2011. Máquinas para plástico, a gente vê uma certa estabilidade no nível de entrada de pedidos, consumo tem tido alguns incentivos, algumas medidas para que se mantenha o incentivo e o consumo, porém ainda temos sentido isso de uma forma bastante tímida. E fundidos e usinados, muito representado por energia eólica, né, houve um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2011 de 45,3%. E em relação ao primeiro trimestre de 2012, houve uma queda de 25,9%, mas lá em 2011 houve uma concentração bastante forte de colocação de pedidos também de eólica e aquela época ainda a parte automotiva estava numa atividade nível superior ao primeiro trimestre deste ano. Falando do total de entrada de pedidos, 135 milhões e meio, uma queda de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2011 e 10% em relação ao quarto trimestre de 2011. Isso muito representado pela parte de máquinas e ferramentas. No próximo slide, número 13, custo dos produtos vendidos. A gente sabe que a Home tem um modelo de manufatura bastante integrado. Isso carrega determinados custos fixos e com um volume, sem um incremento de volume de produção, a gente vê aqui a mão de obra, em virtude até do dissídio que houve no novembro de 2011, na ordem de 10%, ganhando representatividade e a parte variável com material caindo de 69% para 63%. Em relação à distribuição dos materiais, isso não houve variação significativa. A base de materiais continua bastante similar de um ano para o outro. Falando um pouco de resultados e margens, começando pelo lucro bruto, o primeiro trimestre apresentou uma melhora em relação ao quarto trimestre de 2011. Em relação aqui a preços, a gente vê a parte de máquinas, ferramenta com uma leve recuperação dos preços em relação ao quarto trimestre de 2011, uma certa estabilidade em máquinas para plástico. Isso também em virtude dos trabalhos de eficiência operacional que a gente tem feito desde o final do ano passado, as readequações de estrutura para essa nova, nesse novo patamar de operação. Em relação ao lucro operacional, ele no quarto trimestre foi de 19,1 milhões negativo, ele passou para 8,8 milhões negativo. Aqui tem uma melhora desse lucro operacional em virtude da própria consolidação da BW e dos aspectos de redução de custos e despesas que a gente já consegue enxergar nesse primeiro trimestre. No slide número 15, o EBITDA, isso também é um reflexo do que vem do que a gente vem fazendo desde o segundo semestre do ano de 2011, ou seja, atingimos um EBITDA de 12 milhões negativo no quarto trimestre e ficou em 17 positivo, ou seja, praticamente zero nesse primeiro trimestre de 2012. A Burkhardt Weber trazendo um valor significativo, trouxe 10 milhões e meio, mas a gente vê que dentro de um volume, excluindo a Burkhardt Weber, um volume bastante abaixo do quarto trimestre, ainda assim para a Home sem considerar BW, nós conseguimos segurar bastante a parte de custos e despesas para que conseguíssemos no primeiro trimestre ainda um resultado no consolidado sem BW, mesmo diante do volume menor de faturamento. Lucro líquido, o quarto trimestre de 2011 ficou em 17,2 milhões e nesse primeiro trimestre de 2012 ficou em menos 3,4, a Burkhardt Weber trazendo aqui 9,6 milhões e os motivos são aqueles já comentados anteriormente. O desempenho por unidade de negócio, no próximo slide, máquinas e ferramenta, a gente vê a margem bruta em relação a 2011, nesse primeiro trimestre, muito em virtude do volume decrescendo, porém a gente vê uma certa evolução em relação ao trimestre imediatamente anterior. Mas aqui, como todos sabem, tanto em Max Ferramenta como nas outras unidades de negócio, o volume é bastante importante para a gente conseguir diluir os custos fixos. Esse volume ainda não veio e, com isso, fica um pouco difícil que os custos fixos sejam diluídos para que haja uma melhor formação do custo. Na parte de máquinas para plástico, nós já comentamos, não houve, em termos de preço, não houve grandes variações. E o que tem no primeiro trimestre também um volume bastante baixo, o que trouxe um resultado, uma margem EBITDA de 29,4% negativo. Fundidos e usinados, aqui tem dois aspectos, tem um aspecto de volume, onde a gente vê o volume, principalmente de caminhões, no primeiro trimestre de 2012, bastante baixo, e um aspecto de mix, onde tem a energia eólica ganhando representatividade. Isso a gente ainda sente que outras fundições têm capacidade ociosa nesse segmento para oferecer aos clientes, e isso faz com que tenha uma pressão bastante forte aí por preço. Mas volume aqui na fundição é o principal aspecto. Nós estamos hoje trabalhando cerca de 50% da nossa capacidade, e é um business que, por característica, ele precisa de um volume, uma utilização da capacidade bastante alta para entregar margens melhores. No slide 17, na posição financeira, nós terminamos o trimestre com 90,6 milhões de caixa, 237,9 milhões de dívida, uma dívida líquida de 147,3 milhões, ela cresceu em relação ao quarto trimestre de 2011, que era de 73,8. Aqui nós temos que lembrar que houve aí aproximadamente 50 milhões em virtude da aquisição da Burkhardt Weber e a própria operação do primeiro trimestre que consumiu nosso caixa. A gente sabe que ainda no primeiro trimestre o nosso estoque subiu, consumiu caixa, mesmo excluindo os efeitos da Burkhardt Weber. Ou seja, as medidas que a gente vem tomando para a diminuição dos estoques, então a gente vê surtir efeito, a gente vê no mês de março surtir um efeito bastante interessante, bastante significativo. A gente espera que nos próximos trimestres esse estoque seja vendido, transformado e vendido, e devolva a caixa para a empresa. No slide 18, consolidação da BW. Como o Livaldo comentou, nós concluímos a operação no final de janeiro. A operação nós pagamos 20,5 milhões de euros e vem uma posição líquida de caixa de 4,1 milhões. Em relação ao racional estratégico da aquisição, essa aquisição está em linha com o que a gente tem em relação ao planejamento estratégico. No próximo slide, nos próximos slides, o Livaldo vai comentar um pouco do nosso plano estratégico como um todo. Mas aqui os aspectos de portfólio de produto com maior conteúdo tecnológico, marcas mais complexas, maior atuação em mercados internacionais e menor dependência específica do mercado doméstico fazem parte desse plano que o Livaldo vai comentar nos próximos slides. Então, a demonstração de resultado, os senhores podem conferir nesse slide, ela trouxe 37,6 milhões de receita operacional líquida, 10,5 milhões de EBITDA, isso aqui em reais, e um lucro líquido de 9,6 milhões de reais. No próximo slide, número 19, tem o desempenho da ação. Aqui a gente vê o Ibovespa, o índice caindo 9%, a Home 53, a gente sabe que é um negócio cíclico de bem de capital. Não tem tido, a gente não vê nível de investimentos altos no país, consequentemente performance também não tem sido a melhor, e isso reflete na precificação da nossa ação. No slide 20, eu vou passar a palavra para o Livaldo, que vai comentar sobre o plano estratégico da companhia.
Bom, nesse slide 20, ele é de um trabalho realizado ano passado, junto com a assessoria da Roland Berger, onde nós apresentamos os quatro principais business, algumas conclusões que a gente achar conveniente nesse momento dividir com todos. O slide por si só, ele é bastante autoexplicativo, mas considerando algumas características bastante especiais, eu farei algumas considerações. O primeiro dele refere-se à parte tecnológica. A empresa, claramente, e se vocês forem analisar mais profundamente, vão entender que em todos os negócios nosso foco é trabalhar em produtos e serviços que agregam tecnologia e de maior complexidade. A ideia básica, isso foi confirmado dos estudos que a gente teve, que trabalhar em produtos e serviços bastante comoditizados, isso expõe bastante a empresa e sua rentabilidade, e, portanto, a nossa procura é escapar um pouco desse mercado de commodities e ir para um mercado de maior exigência em tecnologia e em complexidade. Quando vamos para a parte seguinte, que é sobre a atuação geográfica, há uma segregação bastante grande de foco. O foco da máquinas e ferramentas é um foco de internacionalização bastante forte. A gente acredita que uma melhor presença e uma melhor distribuição geográfica pode nos trazer uma diluição maior de nossos custos, principalmente naqueles relacionados com, hoje, despesas de desenvolvimento tecnológico, de research and development. Então, a gente acredita que a internacionalização é bastante importante para o setor de máquinas e ferramentas. No caso de máquinas para plástico, fundidos, usinados e serviços, o nosso foco principal, pelo menos no primeiro ano, é Brasil. O caso específico de máquinas para plástico, a gente já anunciou ao mercado que a gente está fazendo uma reestruturação na Itália, visando a termos somente a parte de serviço e de vendas de equipamentos novos. Então, não consideramos nenhuma possibilidade de grandes expansões no setor de máquinas para plástico fora o Brasil e fora onde já estamos atuando. Fundidos e usinados, também bastante forte na manufatura no Brasil, porém, com participação de vendas fora do Brasil. Quer dizer, a manufatura realmente deve estar bastante focada no Brasil. Indo nas operações, é muito forte o nosso trabalho na área de máquinas em concentração de produtos e processos. Hoje o nosso portfólio de produto ele é bastante amplo, ele é bastante diverso e a gente acredita que um trabalho em concentração de alguns produtos específicos criando volume, juntamente com a eliminação de alguns processos, simplificação de processo, isso vai nos dar uma eficiência e melhorar a nossa escala. Enquanto em fundidos e usinados, a nossa ocupação é bastante baixa, então a recomposição de volume é o nosso foco especificamente. Em caso de serviços, a gente acredita que temos bastante oportunidade de criação de novos produtos e, portanto, de novas estruturas operacionais. O foco é bastante grande, tanto em serviço e na parte de fundidos e usinado, prevendo somente um crescimento orgânico. Enquanto que máquinas e ferramentas, principalmente em função da necessidade de diluição de custos de desenvolvimento, as parcerias globais se fazem bastante atraentes e provavelmente necessárias. Enquanto que na máquina de plástico, a procura por fornecedores estratégicos, não só visando a compra em melhores condições de componentes da máquina, mas também em tecnologia. Então, essas são minhas considerações sobre esse chat. Eu penso que, provavelmente, algumas perguntas deverão emergir desse assunto, e a gente fica à disposição para esclarecimento. Então, agora vamos abrir a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para tirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Giardino, Santander.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é em relação aos resultados da BW. Primeiro, eu queria entender por que o EBIT e o EBITDA são superiores ao lucro bruto, se houve alguma reversão de provisão, alguma coisa nesse aspecto. E também, qual é o potencial que a gente pode esperar de contribuição em termos de EBITDA para 2012 dessa empresa, dado que, pelo que vocês comentam no release, tem uma concentração de de 45% de receitas do ano fiscal 2011 no primeiro trimestre. Essa seria a minha primeira pergunta.
Bruno, Fábio. Vamos começar primeiro com 45% de receita no primeiro trimestre, né? A BW, ela fabrica máquinas com um alto grau de customização, muito desenhadas para processos, né? Eles vendem processos. Com isso, saindo da crise do ano que iniciou no quarto trimestre de 2009, passou por todo 2008, desculpa, 2009 para 2010, aconteceu que os pedidos foram, a entrada de pedidos foi sendo carregada para frente e depois, quando houve maior visibilidade, os clientes começaram a colocar pedidos e houve aí uma concentração de entrega de máquinas, principalmente no quarto trimestre de 2011 e primeiro trimestre de 2012. Tá? Então, isso acontece, foi muito particular nesse trimestre, por isso nós inclusive incluímos um disclaimer no nosso relatório, nosso release no relatório de TR, dizendo que foi um volume de receitas bastante concentrado no primeiro trimestre. Não daria para usar isso para uma anualização. Tá? Então, foi característica deste primeiro trimestre em virtude do cenário econômico que veio dos anos 2009 e 2010. Para os próximos trimestres, a gente espera que tenha uma distribuição mais uniforme dentro de cada trimestre, porém, só lembrando que ela faz máquinas extremamente customizadas, máquinas de processo, e isso dentro dos próprios trimestres tem sua certa sazonalidade. Mas esse ano, especificamente, foi muito concentrado no primeiro trimestre de 2012. Não deve se repetir esse percentual no primeiro trimestre, nos próximos trimestres, ou seja, um trimestre carregando 50% da receita. Outra pergunta em relação ao EBIT ser maior que o lucro líquido, tem um aspecto contábil que chama-se Purchase Price Allocation, alocação do preço de compra, né? Que ele, quando você compra uma empresa, ele avalia os ativos e passivos ao seu valor justo. Tá? Isso, contabilmente, o impacto contábil disso é, o estoque que veio dela, ele foi avaliado, foi acrescida a margem daquele estoque que tinha o seu respectivo pedido de compra colocado, tá certo? Então, o estoque foi acrescido da margem de lucro, então isso quando foi para o resultado, ele foi carregando essa margem de lucro, e na avaliação de todos os ativos e passivos, isso gerou o valor pago, que foi de 20,5 milhões de euros, versus a avaliação que deu em torno de 2 milhões e 600 de euros acima dessa avaliação, ou seja, 2 milhões e quase 3 milhões de euros, representou um deságio, um badwill no valor de 8 milhões e 94, que ele é contabilizado dentro da receita das despesas operacionais. Ou seja, dentro do lucro bruto, esse estoque foi vendido, que foi inicialmente avaliado, incluindo a margem de lucro nele, esse é o conceito, foi para o resultado impactando o lucro bruto, e embaixo veio um número de deságio de 8 milhões e 94. Por isso que você vê saindo do lucro bruto aí de 5 milhões e 700 e vindo para um EBITDA de 10,5. O quanto impactou o lucro bruto versus o deságio, tem um valor pequeno, mas é em torno de 1 milhão de reais, mais ou menos.
Bruno Cassiano, vou fazer só um comentário que eu acho que talvez seja importante. Se a gente tirar todos os aspectos contábeis, acho que o resultado da BW nos dois meses foi muito bom, e gerou realmente um EBITDA
positivo,
talvez de não 9.600, mas próximo disso. Isso. Tá? Isso realmente, o que aconteceu, se eu tirar essas alocações que eu tenho que fazer de estoque a fair value, contabilizar o deságio no SG&A. Então, Isso é fato. Agora, também é fato que isso é pontual, como o Fábio já destacou, é pontual, foram 2 meses com entregas muito fortes de máquinas e agora ela começa um ciclo de produção de novo para estar entregando essas máquinas, outras máquinas para outros clientes ao longo do ano. Então, é altamente recomendável que a gente não olhe esses 2 meses e replique ele para os próximos meses da BW, tá? Não, isso não vai acontecer. Foram 2 meses específicos, muito fortes, porque tinham muitas entregas de máquina, e nos próximos meses a gente vai voltar para um nível de faturamento da BW mais normal, em linha com aquele guidance que a gente deu na aquisição, de mais ou menos qual é o faturamento anual da BW em 2011, em 2012, alguma coisa sempre com essa razoabilidade. Então, tem que tomar cuidado de não pegar esses 2 meses e replicar para o resto do ano, porque a gente vai estar cometendo um equívoco. Mas isso que é importante.
É, por isso que vem a minha pergunta, que parece ter sido realmente um período anormal. Mas a gente pode, então, usar os números que vocês divulgaram na época da aquisição para projetar alguma coisa para B mais W em 2012?
Eu não divulguei guidance, não pretendo divulgar guidance específico da BW ou do total da Home. Mas o que eu diria é que aquele número de 2011 é o número mais real com a operação dela, tá? E esse número de 2 meses, ele está totalmente fora da curva, que foram entregas pontuais nesses 2 meses. Tá?
Perfeito. A minha última pergunta é em relação ao efeito do medida do INSS. Vocês têm calculado um valor aproximado de quanto seria o benefício que vocês teriam com a aplicação dessa medida numa base, vamos dizer, numa base anual?
Bruno, a gente não calculou exatamente o número. A gente tem, claro, as análises internas, mas o que a gente vê do lado positivo disso é que a expectativa de impacto na indústria como um todo deve ser positivo. E isso traz, obviamente, para a Home um aspecto positivo também. A gente não precisa esperar um pouco, avaliar todos os detalhes para analisar qual seria o impacto, mas a gente tem bastante confiança de que essa medida vai trazer um impacto positivo para a indústria como um todo, e assim sendo, positivo para a Home também.
Bruno, é difícil você avaliar, porque é uma substituição bastante positiva de um custo fixo para um variável. Então, esse variável vai ser muito em função do faturamento que a gente conseguir. Então, aparentemente, é um fator bastante interessante, aparentemente deve trazer resultado, mas os números e os impactos a gente só vai conseguir saber depois que a gente faturar.
Tá certo. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Com licença, a próxima pergunta vem do Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação no lado de fundidos. Eu queria tentar entender um pouco melhor o COGS desse business. E a gente viu que a margem bruta caiu muito. Acho que desde 2009 a gente não via uma margem tão baixa para esse lado, e acho que vocês estão falando que o principal motivo é a baixa utilização da capacidade, que acho que foi em torno de 50%, se eu não estou enganado, que vocês comentaram agora há pouco. Mas eu queria saber se tem mais alguma coisa aqui, queria tentar entender um pouco melhor o que afeta vocês aqui desse lado. E porque até se você olha aqui, estou olhando no release, vocês toneladas vendidas nesse trifo até um pouquinho maior do que aconteceu no ano passado. Então, assim, só para tentar entender um pouco melhor se tem mais alguma coisa aqui que a gente está perdendo. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Ricardo, Fábio, o que a gente vê na fundição, uma utilização de capacidade baixa, isso a gente sabe que não dá oportunidade a gente diluir custos fixos. E, por outro lado, a gente vê também uma pressão inflacionária nos custos. Como eu comentei, em último novembro teve um dissídio na ordem de 10%. Né? É claro, a gente está trabalhando muito forte, como o Livaldo comentou, em eficiência operacional, mas a pressão inflacionária por custos é bastante alta e sem incremento de volume é muito complicado se diluir os custos fixos. Então, tem isso, é o principal, são os principais aspectos realmente dessa piora da margem operacional. A gente precisa, de fato, na função, ter volume para poder diluir toda a estrutura de custos fixos que ela carrega.
No final do ano e começo desse ano, principalmente em função da Euro 3 para a substituição do Euro 4, houve uma bastante estocagem por parte dos produtores de caminhão e ônibus, e isso realmente criou uma ocupação menor nesses últimos 2 trimestres, que a gente acredita que deve retomar. Esse tipo de produto a gente produz na linha automática, que nos dá um volume bastante interessante. Como você pode ter observado, a gente falou, o crescimento da entrada de pedido foi bastante forte na linha manual, onde ainda existe, no Brasil, uma capacidade ociosa, não só da Home, mas dos nossos concorrentes, e onde ainda existe uma briga de preço bastante forte. A gente acredita que, com os novos leilões de energia eólica e tudo mais, isso pode permitir que a gente venha a ter uma recomposição de preço mais a médio e longo prazo. A curto prazo, a gente não acredita que isso deve ocorrer. Então, o volume com o caminhão, com Euro 5, deve ajudar. E algum volume nessa área de eólica ajuda, porém com margens ainda com preços bastante competitivos, no sentido de que existe ainda uma capacidade instalada ociosa bastante grande.
Entendi, entendi. E só uma dúvida, agora que acho que tinha até o para vender Euro 3 até março, se eu não estou enganado, então você já vê uma diferença agora no do lado da linha automática, já em abril, uma melhora em volume ou ainda é muito cedo para falar?
Ricardo, infelizmente a ligação ficou ruim. Você poderia repetir, por gentileza?
Claro, está me escutando agora?
Ela continua pipocando.
Deixa eu tentar só um segundo. Melhorou?
Melhorou.
Tá joia. Tava com problema no fone. Então, a minha dúvida é a seguinte, Euro 3, se eu não estou enganado, os caminhões Euro 3 poderiam ser vendidos até agora, março. E a minha dúvida é se vocês veem uma melhora nos volumes do lado da sua linha automática agora, já que em abril, teoricamente, as coisas deveriam estar começando a voltar ao normal para caminhões, né?
O que a gente viu no primeiro trimestre de caminhões foi uma queda bastante forte de produção. Vendas caiu bem menos, né? Vendas que é publicado, caiu na ordem de 6%. E a nossa expectativa, até pela movimentação dos clientes conversando com a gente, é que isso retome gradualmente agora a partir de abril, Ricardo. Mas em qual volume nós vamos ter que aguardar um pouco para ver qual patamar que vai se estabilizar. Mas a expectativa é que haja uma recomposição do volume no setor de caminhões em relação à nossa função.
Tá joia. Obrigado. Obrigado, Fábio. E minha segunda pergunta, rapidinho, só se vocês pudessem falar um pouquinho mais com relação a preço do lado de máquinas, ferramenta, por favor. Porque a gente viu o crescimento, né, obviamente impactado pela aquisição da BW, mas. Só que ao mesmo tempo, quando você olha para unidades, é bem inferior ao que a gente viu no mesmo trimestre do ano passado. Então, assim, obviamente a questão aqui é preço. Eu queria só se vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhe nessa diferença de preço aqui e lá. Só isso. Obrigado de novo.
Ok, Nivaldo falando. Nós observamos o seguinte, que o ano passado nós tivemos que revisar a nossa lista de preço pelo menos por 2 vezes, e que no final do ano a gente começou a recompor essa lista de preço. Nós aplicamos reajustes nos últimos meses. Muito da carteira que nós estamos entregando e que nós entregamos no primeiro trimestre, ela ainda continha muitas máquinas vendidas na lista de preço antiga, e que paulatinamente a gente agora começa a entrada de pedido dessa nova preço, esse novo preço. Máquinas, ferramentas e máquinas para plástico temos observado um movimento um pouco diferente. Máquinas, ferramentas têm aceitado uma pequena recomposição gradual, ou seja, eu aumentei o preço, aumentei a lista, mas não estou precisando aumentar o nível de desconto. O nível de desconto nominal continua o mesmo. Portanto, uma parte daquilo que eu tenho colocado como aumento está sendo aceito pelo cliente e a nossa avaliação é que não adianta eu dar desconto maior que o cliente não vai comprar, porque, como a gente já explicou em outras ocasiões, nosso cliente ele compra uma máquina ou para renovar sua frota ou para acrescentar capacidade. Como ele não tem essa necessidade, ele não compra. Então, realmente, a gente está bem confortável em dizer que a gente sente uma pequena recuperação de preço na área de máquinas e ferramentas. No caso de máquinas para plástico, é diferente. A gente aplicou a mesma coisa, porém, a possibilidade de recomposição de preço ainda está mais difícil. Quer dizer, os nossos concorrentes ainda estão bastante agressivos. Porém, também, novamente, a gente acredita que de médio e longo prazo poderá virmos a ter a possibilidade de acrescentar preço.
Tá joia, ficou claro. Obrigado de novo pelas respostas.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Agradeço novamente a participação de todos e esperamos contar com todos na próxima divulgação de resultados do segundo trimestre. Novamente, muito obrigado e bom dia para todos.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.